Marcos, a gente começar aqui perguntando, né? A Ceasa, ela é sempre um grande termômetro da inflação ligada aí aos alimentos, né? Um local onde a distribuição é muito grande, né? Para supermercados, para feirantes, enfim, isso aqui em todo o estado. Exatamente. A gente consegue ver, né? Quando o consumidor está sentindo ali no bolso dele que as coisas estão mais caras, quem está comprando na Ceasa já sabe. Como é que está sendo aí nesse início de ano? Realmente a situação, ela ficou mais complicada mesmo, os preços estão mais elevados, e você podia dar algum exemplo de alguns produtos?
Olha, realmente o preço subiu muito, né? Mas vários fatores, né, ocasionaram isso, né? Então, quer dizer, vou te dar um exemplo, né? A cenoura, que está sendo muito comentada, né? O pessoal está falando direto que a cenoura está lá em cima. E realmente está muito cara mesmo. Aí se você pegar fatores que elevaram o preço da cenoura, né? A cenoura, toda ela, a cenoura de qualidade, ela vem de Minas. A cenoura é de qualidade, vem de Minas. E ela teve essa chuva em Minas que foi um desastre, né? Então teve muito produtor que acabou perdendo a sua produção. Então, quer dizer, diminui a quantidade da comercialização e eleva o preço, né? Já que existe pouco no mercado, eleva o preço. Então a cenoura do Espírito Santo já não tem a qualidade que tem a de Minas, aí o preço é menor, mas todo mundo quer comprar a cenoura de boa qualidade. E essa cenoura de boa qualidade, ela fechou a R$150 a caixa. Então, quer dizer, realmente fica... Oh, perdão, a caixa da cenoura fechou a R$198. Então, quer dizer, realmente é um preço muito elevado. Se você olhar 3 meses atrás, era a metade disso. Então, quer dizer, agora, esses fatores, foi só a chuva? Não, teve a chuva, teve o transporte, que você tem um aumento, né, do combustível. Então, quer dizer, e não é só o combustível, é o frete que passa. Ah, mas o produtor, ele tem o transporte direto? Tem, mas aí tem o consumo do diesel, tem o pneu, tem série de fatores, né, na propriedade dele. Teve aumento do salário mínimo, então aumenta o salário os empregados dele lá. Então, quer dizer, você vai, tudo isso, você vai projetando em cima do produto. Você tem o impacto da guerra lá, e a Rússia tem 23% de insumos aqui, ou seja, insumos, fertilizantes, que são importados, né? Que o Brasil busca. A Rússia é um grande fornecedor, 23% quem fornece é a Rússia. Então, isso aí veio com um preço muito mais alto, veio. Então, quer dizer, são tudo coisas que acabaram originando o aumento desses produtos.
Agora, Marcos, sem questionar essa sua explicação em relação à cenoura que vem para cá, que atende o nosso mercado, né, e que vem de Minas Gerais, mas um recente levantamento publicado pelo G1 mostrou que dos produtos, dos legumes, a cenoura nos últimos 12 meses foi o que mais subiu, apontando lá um aumento de 83%, ou seja, isso é algo disseminado, né? Quer dizer, está valendo para o país todo. Então, eu acho que talvez tenha a ver, eu não sei exatamente, com a produção nacional da cenoura. E eu ia te perguntar também o seguinte, além da cenoura, a gente tem brincado aqui na redação que é a inflação da cenoura, qual outro produto você tem notado que tem subido de forma consistente, constante, hein?
Olha, eu posso justamente, né? A cenoura, ela é um produto que é a nível nacional, né? Então, quer dizer, Minas, né, ela fornece a nível nacional. Então, quer dizer, aumentou para o Espírito Santo, aumentou para todo estado que usa essa cenoura que vem de Minas, que é uma cenoura de boa qualidade. Para a cenoura, então você pode pegar a batata. A batata normalmente era comercializada por um preço. E hoje no mercado, a batata deu saco de 25 quilos, antes o saco era de 50 quilos. Aí, para evitar a perda, reduziram o saco para 25 quilos. O saco de 25 quilos hoje já foi comercializado a R$150. Então, quer dizer, é uma batata que teve a elevação, e o que levou foi todos esses fatores que eu te citei. Além da batata, o tomate boca 6, Tomate Boca 6 também foi lá em cima, está com esse mesmo preço. A caixa de 20 quilos do tomate, ela foi também para R$150. Então, quer dizer, esse é o preço da caixa que é comercializado pelos produtores dentro do Ceasa. Porque o Ceasa não comercializa produto nenhum. O Ceasa, a fonte de renda dele, é justamente entrada e saída dos veículos e a locação das lojas, das pedras. A comercialização é direto. Produtor, lojista, comerciante individual, eles que fazem. Então, quer dizer, isso tudo teve esse reflexo e levou o tomate, se você pegar 3 meses atrás, era muito mais em conta do que é hoje. 150 uma caixa com 20 quilos de tomate realmente ficou lá em cima. Então, quer dizer, é uma série de fatores. Né? Você pegar o alface, que é uma coisa mais simples, né? Você partindo para a linha de folhagens. O alface você tinha, né? Justamente há 3 meses atrás, eu conseguia comprar a caixa com 24 a 18 pés de alface, né? No mínimo 18, ou no máximo 24, depende do tamanho dele. Você comprava essa caixa por R$10. Hoje a caixa está sendo comercializada a R$25, R$30. Então, isso tudo reflexo de todos esses pontos que eu passei para você.
Agora, só para a gente ter uma noção, voltando à cenoura, como é que está o preço da cenoura, da caixa da cenoura mesmo?
Hoje oscilou entre R$198, R$199, R$200.
Vem quantos quilos?
A caixa com 20 quilos.
Ou seja, quem vai comprar na Ceasa consegue comprar por R$10 e acaba chegando aqui na ponta, né, para o consumidor, para aqueles...
Dá 9 e pouco, né?
Dá uns 10
reais. Chega a R$10 não, dá 9,70, 9,75, mais
tá.
ou menos isso.
Mas a gente tem encontrado aqui, por incrível que pareça, por R$20, né? Quer dizer, daí o fator multiplicador aí da cadeia acaba sendo muito complicado mesmo.
Agora... com certeza, porque quem compra lá na Ceasa é diferente daquele consumidor que vai numa feira livre, vai num supermercado, vai no artigo, porque ele vai comprar aquilo. Porque para ele chegar lá e comprar uma caixa de 20 quilos de cenoura, a não ser que, inclusive, tem prédios, né, edifícios que estão fazendo isso. Os moradores se juntam, tipo uma cooperativa, né, eles se juntam e 4, 5 compram a caixa. E dividem, 4, 5, 6, dividem. Que eles vão estar pagando esse preço, que não chega a R$10 o quilo. Então, quer dizer, aí é melhor.
Só como ilustração, isso era uma prática muito comum. Logicamente que a gente tem uma situação muito diferente daquela que a gente viveu lá na década de 80, mas era uma situação muito comum na época da hiperinflação. Na hiperinflação era bastante comum as famílias se organizarem e acabarem comprando produtos em conjunto. Vem daí também a prática de você ter freezer em casa, ou seja, você tinha um freezer grande, né? Não era esse freezer que normalmente vem acoplado nas geladeiras hoje, mas você tinha um equipamento mesmo separado, que era o freezer para você poder comprar
estocar,
carne,
né?
E estocar carne também, porque daí era uma maneira de você combater a inflação.
Marcos,
foi muito bem lembrado por você, né? Nesse período, justamente, as pessoas se reuniam e compravam em 6, e acontece, tá? Não muito, mas acontece assim com algumas pessoas que vão lá e compram a caixa e dividem a caixa entre 6 pessoas do mesmo prédio ou do mesmo bairro, e aí conseguem fazer uma economia espetacular. Mas não é só isso não, tá? Se você pegar até ovos também, os ovos que você, há 3 meses atrás, 30 dúzias, né, que é a caixa fechada com 30 dúzias, você comprava um ovo grande, aquele branco extra, grande, você pagava R$98, R$97, R$100. Hoje em dia, esse ovo está hoje foi R$152 a caixa do ovo branco. O ovo vermelho foi para R$182 hoje. Então, quer dizer, mas o ovo também tem isso. É porque o custo da galinha hoje, né, a galinha de granja, está lá em cima. Então, quer dizer, a parte de insumo, fertilizantes, tudo, cresceu tudo. Então, quer dizer, encarece tudo de uma maneira geral. Por isso que até o ovo, ele saiu dessa faixa, o ovo vermelho de R$110, foi para R$182 hoje.
A gente está conversando aqui com o Marcos Magalhães, que é subgerente da SEASA. Marcos, para a gente fechar então, muito interessante isso que você disse aí sobre pessoas estarem se juntando, fazendo compras. Uhum. Para as pessoas que não conhecem muito bem o serviço da SEASA, muita gente acha que é só um lugar ali de distribuição, que vai para mais quem vende no varejo, né, faz ali as suas compras. Uhum. Mas para a população em geral, como é que é esse serviço? Qualquer um pode chegar lá, comprar, tem alguma limitação? Explica para a gente como que funciona, os horários, como é que faz para chegar aí na SEASA.
O horário é meio pesado, né? Porque o horário é 4 horas da manhã, né? Aí você já começa a comercialização dos produtos, né? Depois das 4 horas da manhã e vai durante a parte da manhã. Tem dia que 10 horas da manhã já acabou todos os produtos. Tem dia que vai até 10 e meia, tem dia que encerra 9 e meia. Então, é um horário assim que é difícil para você estipular. O ideal é que aquele que vai comprar... Um comprador normal que compra no supermercado e vai lá comprar, ele não vai conseguir comprar justamente eu quero um quilo disso, um quilo daquilo. Ele vai ter que comprar a caixa, porque o que não é vendido na caixa é vendido por alguns comerciantes que tem lá, e aí ele vende as bandejas, bandeja de um quilo, bandeja de dois quilos, mas aí o preço também já eleva. O ideal lá é você comprar na caixa ou no saco, saco com 15 quilos, saco com 20 quilos, e aí você pode, você vai com o teu carro, entrou, estacionou o teu carro, rodou dentro do mercado e você compra onde quiser. Você não precisa ter carteira de comprador, você não precisa ter carteira de produtor, você é nada. Você está indo lá para comprar, comprar como vai no supermercado e compra, e aí faz a compra, bota o produto no seu carro, e retorna para sua casa. É tranquilo.
Legal, muito legal. Aí Marcos Magalhães, que é subgerente de rastreabilidade da SEASA aqui no Espírito Santo, falando aí deste aumento no preço dos alimentos, dando essa dica também para quem quer fazer as compras aí na SEASA. Marcos, agradecemos aqui a sua participação, as dicas aqui que você deu para a gente, e até a próxima, hein?
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Estamos aqui à disposição, sempre que precisar, estamos aqui, tá?